Jaqueline Rodrigues, encarregada do setor de PTU, conversa conosco. Jaqueline, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia.
Como é que estão os trabalhos por lá e também os preparativos aí para o IPTU 2025?
Estamos aí no começo de mês com bastante trabalho. Hoje mesmo chegaram os boletos na cidade, daqui a pouquinho nós vamos lá no correio recebê-los. E começa então a distribuição dos boletos para toda a cidade a partir de hoje. Então estamos aí no começo da nossa fase mais tumultuada aí de trabalho, mas estamos aí bem preparados para passar por isso também.
E vamos explicar então para o nosso ouvinte para que ele possa entender. Eu já tenho perguntas aqui, sou Lorival Brunelli, do bairro Araucária, lá do Conjunto Araucária, e gostaria de saber se já está liberado para pagar o IPTU. Já está liberado, então?
Já está liberado. Comecinho de janeiro, nós já disponibilizamos no site do município e, a partir de hoje, então, começa a entrega física dos boletos também. Já está liberadinho.
E a gente acompanhou, inclusive, no início do ano, a divulgação sobre o IPTU online. Quer dizer, não vai ter mais carnê. Você estava falando dos boletos, dos correios. Qual que é a participação dos correios agora?
A diferença esse ano está na questão das parcelas, então não serão mais enviadas a opção parcelada, porém será enviada uma correspondência com o boleto em cota única e já com a orientação ali de como as pessoas acessam essas parcelas. Tem vários canais de acesso, terão dois QR Codes ali que a pessoa só aponta a câmera do celular e já consegue ter acesso às parcelas. E também tem as formas de tirar pelo site do município, enfim, pela DARA, pelos outros canais do município. Então vão ter várias formas, a diferença é essa, começa a entrega da opção à vista agora.
E recapitulando, Jaqueline, por que essa opção online não mais através dos carnês físicos?
Foi uma questão de economia mesmo, também de valores. A gente conseguiu diminuir 47% do custo, que é um custo bem elevado, de mais ou menos R$1 milhão, custa todo o processo de confecção e entrega, né, somando gráfica e correios, e a gente conseguiu diminuir para praticamente R$500 mil. Então, a primeira questão foi essa. A segunda questão de que é um movimento, que isso vai acontecer, essa transição, já aconteceu. O imposto de renda, né, você nem tem acesso, além de você ter que tirar por conta, você precisa dizer o quanto você deve. O IPVA já faz muitos anos que você não recebe mais nenhum tipo de opção, nem parcelado, nem à vista, você mesmo retira no site. E os municípios, os grandes municípios, já estão fazendo essa transição. Também por questão de redução de custos e também pelo impacto ambiental que a gente precisa levar em conta. Antes nós tínhamos produzidos 8 toneladas e meia de papel. E agora a gente reduziu para 1,5 toneladas. Então a gente também precisa pensar na questão do impacto ambiental que isso dá. Todo município fazendo todo esse gasto é um impacto ambiental bem significativo.
O Walter do Centro diz o seguinte: e essa economia, ela é repassada para o contribuinte ou a prefeitura que fica com essa vantagem?
Vamos lembrar que a prefeitura não fica com vantagem nenhuma. O dinheiro do município é o dinheiro do contribuinte. A questão que a gente precisa levar em conta em Cascavel, vamos falar só dos últimos 8 anos. O município de Cascavel não teve nenhum reajuste no IPTU nesses últimos 8 anos. O IPTU é calculado sobre o valor venal dos imóveis. O valor do venal dos imóveis deveria ser o valor de comércio. Cascavel não acompanhou em nenhum momento esse aumento. Por exemplo, Toledo é um município que tem o IPTU muito mais elevado do que Cascavel. Cascavel, nós temos situações num grande contexto aí de 100% de valor venal cobrado a menos, digamos. Mas tem situações que chega a 1000%. Então, a gente não aumentou o IPTU nesses últimos 8 anos, mas também estamos buscando formas de tentar diminuir esse impacto que essa cobrança gera.
E por que então, não é feita essa atualização, Jaqueline? É porque é uma medida impopular?
A gente tem que levar em conta que é sim uma medida impopular, não podemos dizer que não, mas foi uma escolha da administração passada. O prefeito Paranhos disse que ele não iria mexer no valor do IPTU nos 8 anos, e ele cumpriu essa promessa, ele não aumentou. Porém, chegou no momento que o município vai ter que mexer nessa questão. Não tem como fazer, como foi feito, acho que alguns anos atrás, na gestão do Edgar Bueno, se não me falha a memória, ele tentou fazer esse reajuste que foi de 700% numa única canetada. Uhum. Foi muito impopular, ele teve que voltar atrás e não fez esse reajuste. Porém, o município deveria acompanhar essa tabela e não vem acompanhando. Vai chegar um momento que o município vai ter problemas grandes com o Tribunal de Contas se ele não fizer essa adequação do valor venal. Está sendo estudado diversas formas de como isso vai acontecer sem prejudicar tanto a população. Mas isso vai ter que ser bem discutido aí no âmbito legislativo,
inclusive. Para o ouvinte entender, por exemplo, tem imóvel que vale, digamos, R$1 milhão e ele paga IPTU que corresponde a 250, 300
Isso,
mil?
Isso, exatamente. Eu peguei um exemplo bem simples, um carnezinho que eu folhei antes de vir para cá, um lote vago lá no Florais do Paraná, que é um loteamento que não tem um valor tão alto, né, de mercado, mas ainda assim um lote deve estar na faixa de 200 mil, 300 mil para compra, ele está pagando IPTU sobre 45 mil. Então, essa é a diferença de um caso. Mas tem imóveis em Cascavel que, se você olhar o valor de avaliação, até falo para as pessoas olharem quando chegar o boleto hoje em casa, vai estar lá o valor venal do seu imóvel. O contribuinte vai ver que é um valor muito inferior ao valor de mercado do imóvel. Um imóvel que vale 300 mil está cobrando 145, entende? É uma redução muito grande. Então, eu sei que é difícil falar isso para a população, para que a população entenda. O Brasil já é um país de uma carga tributária elevadíssima, acho que, salvo engano, a mais elevada do mundo, mas no âmbito municipal isso está bem defasado. Então, eu sei que é difícil, eu também sou contribuinte, eu também tenho o meu imposto para pagar, mas é uma questão que o município vai sim ter que readequar.
O Gerson está participando, mas isso acontece com os imóveis antigos, imóveis novos não, porque eles já saem no valor do... no valor real. É isso ou não?
Não.
Não necessariamente.
Não necessariamente. Os imóveis novos, eles estão mais adequados, mas não quer dizer que eles estejam no valor. Eu acredito que ele esteja falando da avaliação de ITBI. Realmente, os imóveis novos, para você pagar o ITBI, já sai o valor de comércio. Mas o IPTU, não. O IPTU, a planta genérica nossa de valores, está bem desatualizada.
Tá, então, para esclarecer aqui para o ouvinte, quando é feito uma compra, principalmente quando é financiamento imobiliário, porque quando não é financiamento, também é pagamento à vista... Aí a prefeitura pode fazer uma avaliação e jogar lá para baixo, e aí o comprador e o vendedor também aquele valor que é menor do que de fato vale, né? Mas, por exemplo, quando se tem aí uma negociação e coloca lá o valor, o ITBI é correspondente àquele valor que foi pago, que em tese seria o valor real do imóvel, e o IPTU não é correspondente?
Não, não é correspondente. Deveria ser, mas não é.
Porque já está feito ali, eu estou acompanhando.
O ITBI, ele tem uma tabela própria que os avaliadores têm lá. Então, não necessariamente vai ser o valor de comércio, porque a prefeitura pode avaliar a maior ou a menor. Então, isso vai depender ali. Geralmente, varia um pouquinho. Nem sempre é o mesmo valor que está na escritura. Mas sempre vai valer o valor maior. Se o da escritura for maior ou da prefeitura menor, o ITBI vai ser tributado sobre a escritura. Então, não tem relação com o valor do IPTU a avaliação do ITBI.
Até poderia gerar algum conflito aqui, imaginando, por exemplo, uma casa na mesma rua, no mesmo bairro. Se uma casa é vendida e a outra pessoa está lá, digamos, há 20, 30 anos... Se fosse feita a correção nessa casa ao lado que foi vendida, que é o mesmo padrão, ficaria bem mais caro. E o vizinho conversava com o outro e falava, não, mas aqui eu estou pagando tanto de IPTU.
Sim, o IPTU ele tem um cálculo muito complexo. Não é só a localização e o bairro. É o acabamento, o tipo da construção, o padrão de acabamento. É um cálculo assim gigantesco que é feito. Então, ele é bem diferente. Os vizinhos, um do lado do outro, podem ter valores muito diferentes de acordo com o padrão de imóvel que ele tem. Então, isso realmente acontece. Isso é comum. De acontecer. Um do lado do outro pagar mais do que o outro. Isso é possível.
Né?
É a mesma coisa que você na tua garagem tem uma BMW, o vizinho do lado tem um Fusca. Os dois têm um carro, mas um vai pagar muito mais do que o outro o imposto.
E essa correção, isso representa, tem mais ou menos ideia, Jaqueline, se fosse fazer essa correção, estabelecer o valor que é de fato, quanto que a prefeitura estaria deixando de arrecadar?
Muito, eu posso te falar que é muito. Muito mesmo. Pelo menos o dobro a gente arrecadaria. Falando assim, bem, bem de boa, assim, para não assustar. Mas sim, é muita diferença, muita diferença.
E hoje, quanto que arrecada? Para esse ano, por exemplo, qual que é a previsão de arrecadação com o IPTU?
Nossa previsão para esse ano é 110 milhões. Para a gente, e não
110
frustrar,
milhões.
Né? 110 milhões, entre IPTU e lixo. Lembrando que o lixo, ele é todo destinado para o pagamento do contrato. Então, 110 a gente engloba tudo. IPTU, lote vago e lixo.
Já clicou a mensagem aqui do Diego. Em relação ao lixo, aí o vizinho paga o mesmo valor. Aí é padrão, é isso?
Isso. O lixo, o que muda vai ser o uso do imóvel. Se é residencial, naquele bairro ali onde faz a delimitação da coleta, todos vão pagar o mesmo preço. Aí se for indústria, comércio, daí vai ter as diferenças. Mas em residência ele tem razão, é isso mesmo.
Olha, tem mensagens aqui de ouvintes bronqueados, Jaqueline, inclusive... Você, ao chegar aqui na emissora, já pôde ouvir um áudio, né? Tem ouvintes que mandam áudios. Como é que é essa história aí de pessoas que podem ter o nome protestado e isso só vale para um determinado valor? Quer dizer que os ricos não teriam essa mesma situação? que a gente pode falar para explicar para os ouvintes?
Eu escutei, sim, o áudio do senhor que você me passou e eu gostaria muito de ter a oportunidade de explicar essa questão do protesto. O que acontece? O Conselho Nacional de Justiça, ele emitiu uma resolução orientando os municípios para que as cobranças a título de execução fiscal, que hoje só pode... Execução fiscal, eu vou tentar explicar numa linguagem bem simples para as pessoas entenderem. A execução fiscal é um processo judicial que o município faz contra o devedor. Ou seja, ele tentou receber ali do contribuinte, mandou cartinha, não recebeu, ele vai lá e faz uma execução fiscal. Todo município faz isso. A execução fiscal, nas regras, né, que eram até então aplicadas, elas eram acima de 30 UFMs. Ou seja, o município hoje, falando em valores atuais, ele só poderia executar um contribuinte que devesse acima de R$ 1.800 na justiça. Ou seja, o contribuinte que não atingisse esse valor de dívida, o município não teria condições de cobrar, ia ficar ali e ia prescrever esse valor. Prescrever seria basicamente o que as pessoas chamam no comércio de caducar. Caducaria a dívida, o município não poderia mais cobrar aquele valor. Passou 5 anos, o município perdeu. E as perdas do município são muito altas em relação à prescrição. Porque o volume de dívida para compor uma execução fiscal é gigantesco. Vamos falar só a nível de Cascavel. É muita execução fiscal que o município teria para fazer. O que que acontece? Isso começou a superlotar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje, o maior volume de processo que corre no Brasil é em relação à execução fiscal dos municípios, porque é onde se tem mais essa quantidade de devedores. Visando isso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele estabeleceu que os municípios só poderão cobrar judicialmente acima de R$ 10.000, fazer uma execução fiscal, e para cobrar valores menores, ele tem que comprovar que ele tentou, sim, de maneiras efetivas, receber de outras formas e não conseguiu. Os municípios ficaram meio sem saber o que fazer nessa situação. Então, tiveram várias reuniões e várias orientações do Conselho Nacional de Justiça para todos os municípios, isso precisa ficar claro, de que o município fizesse convênios para negativação via SPC e Serasa e também protesto em cartórios. O protesto ele tem um custo mais elevado para que o município faça. E o protesto, de fato, é a única medida que interrompe a prescrição, ou seja, vai parar de contar aquele prazo de 5 anos para que o município perca ali esse valor. Então, essa decisão de começar executando primeiro os comércios, né, as empresas, perdão, que tenham um valor entre os 1.800 e 10.000, são as primeiras negativações que nós vamos fazer. E na sequência, a gente vai pegar esses valores menores que R$ 1.800, mas não é no sentido de punir a população mais pobre, como o senhor que mandou o áudio disse, e sim de precaver que o município não perca esse valor, porque senão o município vai perder. Então, qual que é a estratégia? Nós iremos pegar aqueles valores mais antigos, por exemplo, agora 2020 e 2021, que somem esse valor de R$ 1.800 até R$ 1.800 ali nessa faixa de valor, para que o município não perca. Esse tipo de cobrança não é só uma coerção ali para o contribuinte, uma punição, é também um lembrete, porque tem pessoas que não sabem que devem. Se nesse período você tem lá o seu imóvel, você tem certeza que você pagou o tributo de 2021, vamos falar que foi o tempo da pandemia ali, que foi um período bem conturbado para a população. Você tem esse boleto para pagar, mas você acha que pagou. Eu acho que paguei em 2021, tenho certeza na minha cabeça que eu paguei, mas na verdade eu não paguei. Então está lá esse valor no município. Prestes ao município perder esse valor, porque você não veio negociar, porque o senhor não sabe que está devendo. Então você vai receber essa cartinha agora do Serasa. Quando a pessoa recebe essa cartinha do Serasa, todo mundo já fica com medo, né? Meu Deus, o que que eu estou devendo? Você vai olhar, nossa, eu estou devendo para a prefeitura, eu nem sabia. Você vai ter a oportunidade de ir lá e negociar antes de ter o nome sujo. Então, essa cartinha ela vai estabelecer um prazo para que o contribuinte vá até a prefeitura e negocie. Só então, se ele não for por conta própria negociar, aí sim ele vai ser negativado. Então, essa seria uma estratégia de ganha-ganha. Você vai ter a oportunidade de ser lembrado daquela dívida e o município também de recuperar aquele valor que, porventura, ele perderia.
E hoje isso não acontece, a pessoa não é lembrada, né? Tem gente falando aqui também do Refic, como que fica o Refic. A pessoa atrasou e aí ele não paga para acertar no Refic. Aí ele vai ser comunicado antes, quem está dizendo isso, o Ivo?
Seu Ivo, a questão é a seguinte. O Refic... nós trocamos a estratégia do Refic pelo desconto. O nosso atual desconto, ele é uma lei fixa, ou seja, a gente não quer mais que o contribuinte espere ter uma campanha lá com seus 80%, 90% de desconto. Porque antes, o que que acontecia, seu Ivo? O contribuinte ou pagava com a lei que era fixa de 15% de desconto, que era um desconto pouco atrativo, ou ele esperava até o final do ano, a cada 2 anos, que vinha um Refic com 90%. Para acabar com essa questão das pessoas esperarem vir um Refic, a gente estabeleceu, então, fazer na metade do caminho. Em vez dos 15, em vez dos 90, a gente está oferecendo de forma permanente 50% de desconto nos juros e nas multas.
Então, não vai ter mais
pagar.
Refic.
A ideia é que não tenha mais Refic. Eu não posso dizer não vai ter. Uhum. Mas a ideia desse programa de desconto é que não tenha mais os Refics, para que a população, em qualquer tempo, consiga ter um desconto atrativo para negociar o seu débito. Então, hoje abre a Câmara de Vereadores, né? Nós já encaminhamos um projeto pedindo urgência na votação para que essa lei do desconto seja aberta novamente, nos moldes que foi no ano passado, para que a gente oferte aí possibilidades de parcelamento e também descontos para pagamento à vista.
As mensagens não param de chegar. Ajuizado ou não, se PROC não interfere, então por que não se PROCar o rico? Isso eu não sabia, que vai ter condições de negociar. Quem está dizendo aqui? O Cavalcante.
Não tem essa diferenciação se procar o rico ou se procar o pobre. A questão é o valor do tributo, que o município pode fazer com aquele valor. Se ele tem valor para execução, ele vai executar, independente se a pessoa é rica ou pobre. A questão não é essa. A questão é o valor do tributo devido e não da classe social. E lembrando, pessoal, que aquela classe de baixa renda, que não tem condições de pagar, essa população já é amparada pelo direito à isenção dos tributos. Então, se a pessoa não tem condições, tem baixa renda, só tem um imóvel, essa pessoa nem precisa pagar o IPTU. É só ela ir atrás do direito dela de isenção, que, por sinal, começa agora no dia 15 de maio.
Inúmeras mensagens, a gente não vai conseguir atender.
Espero conseguir responder todas.
São muitas as observações, mas tem aqui do Amauri. Então, não tem reajuste no IPTU, é isso? Só a correção do período? Qual que é a correção? E quando que a gente pode pagar? Já foi falado que já pode começar a pagar.
Isso.
O Auri quer saber, é só a correção do período, a correção não acontece.
Só a correção, salvo engano, 4,5%, que é a da inflação. Então, todos esses anos só tem sido aplicado esse índice.
Certo. E o valor do IPTU, pagamento à vista, qual que é o desconto mesmo?
10% de desconto para pagamento à vista até o dia 10 de abril.
E as pessoas não vão receber em casa, tem gente dizendo aqui, e quem não receber, quem não conseguir acessar, diz que tem muita gente que ainda tem dificuldade para acessar lá, para pegar o boleto.
Sim,
tem gente.
Nós se preocupamos com certeza
na
hora de...
Ou não é tanto?
Não é tanto, mas tem sim um público significativo. É as pessoas mais de idade que costumam ter mais essa dificuldade, mas a gente tem recebido o retorno de familiares que ajudam, né, essa pessoa a ter acesso. Mas aquele contribuinte que quer a parcelinha impressa, que não quer ter só o digital e não tem condições de imprimir, só ir lá na prefeitura que a gente já está imprimindo para as pessoas esse boleto. Então a gente não quer excluir ninguém, a ideia não é essa, não é deixar pessoas... causar essa exclusão digital. Estamos lá com a equipe pronta, já desde janeiro já estamos imprimindo para as pessoas que nos procuraram.
As pessoas vão chegar lá, de preferência leva o carnê antigo,
isso,
né?
Isso, facilita
os dados,
o atendimento.
Né?
Facilita.
Aí as meninas entram lá, o pessoal, o atendente, já emite o boleto e já sai com o boleto
na mão. Já sai com o boleto na mão. Isso a gente já faz todos os anos, porque muitas pessoas não recebiam, às vezes o correio não entrega, o endereço está desatualizado. Então a gente sempre faz esse plantão, já estamos fazendo, podem nos procurar, pode ir lá que a gente já vai imprimir para os senhores.
Está aqui o Henrique. Só me explica como que a gente faz então para acessar no site da prefeitura. Ele pergunta, vamos reforçar?
Sim, vamos reforçar. Temos o site do município, que é o Cascavel Atende Net. Já a hora que você abrir o site, já vai ter um aviso lá. IPTU Digital, clique aqui para acessar suas parcelas. Essa é uma forma. No cantinho inferior direito, tem um símbolozinho roxo, que é a inteligência artificial do município, que a gente chama de Dara. Você clicou nela ali, já vai aparecer emitir IPTU. Você clica ali, ele já vai pedir o cadastro, você também emite.
Aí pede o número do cadastro, a pessoa com o carnê em mão,
isso,
o carnê antigo
já.
Ali, ele já vai preencher os números.
Isso, ele sempre vai pedir se você quer por CPF ou por cadastro.
Ah, certo.
Eu sempre oriento usar o cadastro, porque às vezes o IPTU não está no seu nome, está em nome do antigo proprietário. Uhum. Então, o cadastro seria compatível com o Renavan dos veículos, quando você vai fazer. Então, você tem ali o seu Renavan do seu imóvel. Então, você usa o cadastro, que é mais certeiro. Nós temos uma ferramenta bem interessante esse ano, que é o robô de WhatsApp. Nós temos um número, vou repetir duas vezes para que as pessoas possam anotar, que é o 3321-2221. Você mandou um oi nesse WhatsApp... O próprio robozinho já vai pedir para você digitar o seu cadastro imobiliário. Você digita, ele vai perguntar, você é a Jaqueline Rodrigues, né, que o imóvel está no nome? Eu falo que sim, ele já perde. Então, como que é? Digite gerar para gerar as suas parcelas. Se digitou gerar, em um minutinho ele vai mandar as parcelas para você ali no WhatsApp. Com aquele boleto em PDF ali, você já programa no banco e já deixa tudo agendado. Também uma facilidade para que você possa acessar. Então, o robô de WhatsApp, 3321-2221. Até se você já tiver com o seu carnezinho em casa, já peço para você fazer um teste, que é bem interessante essa ferramenta.
Então, é bem prático, bem tranquilo, a pessoa não vai ficar
bem
ali.
Bem fácil. Né? Mas... Pelo celular, hoje, você resolve tudo. Mas, do contrário, eu até trouxe a Mayara aqui hoje, que é a nossa supervisora. A Mayara é quem responde as mensagens do nosso WhatsApp com atendimento humanizado. Então, se você quer falar com a Mayara e você quer ali ter o teu boleto, outro número, vamos lá. É o 3321-2218. Nesse WhatsApp, você vai conseguir falar com a Mayara ou com outro atendente nosso, e ela também vai mandar o boleto ali para você em PDF.
Muito bem, o nosso tempo acabou, Jaqueline. Agradecemos também aos ouvintes que interagiram conosco. Tem mais dúvidas, encaminha para cá, você ouvinte, a gente vai respondendo na medida do possível, até diante das informações que nós recebemos da Jaqueline. E essa entrevista também fica no site da CBN, nas plataformas digitais. Se você acompanhou pela metade, pode acessar lá e acompanhar a entrevista na íntegra. Jaqueline, muito obrigado e uma boa semana.
Boa semana para todos.
Conversamos com a Jaqueline Rodrigues, encarregada do setor de IPTU. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. E em seguida voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cressol. Compromisso com quem...